Vi um homem chorar porque lhe negaram o direito de usar o alfabeto para fins políticos. Vi um homem rasgar o papel em que estavam escritas as três letras que ele tanto amava. Vi as impurezas da política recobrindo sua pureza teórica. Ou o contrário, se ela é jogo, como pode ser pura? Se ela visa o bem geral, por que se nutre de combinações e até de fraudes?
Os trechos escolhidos do poema Eu Vi um Homem Chorar, de Carlos Drummond de Andrade, retratam um episódio em que Leonel de Moura Brizola perde a sigla do Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB, para Ivete Vargas, sobrinha neta do ex-presidente Getúlio Vargas. A cena, do ano de 1980, revela a sensibilidade de um gaúcho que encontrou no trabalhismo a ferramenta para a construção de uma sociedade mais justa. Dono de uma oratória carismática e inflamada, o legado político de Leonel Brizola é lembrado até hoje, mesmo após 10 anos de sua morte.
Pois vamos cantar esse hino, é aquele que eu até no exílio, eu cantava naqueles 15 anos de desterro. É uma letra assim, vejam que maravilha. Brava gente, brasileira, longe vá.
Uma das mais extensas trajetórias políticas do Brasil, Brizola ingressou na vida partidária pelo PTB em 1945. Ele foi um dos fundadores da primeira agremiação juvenil do partido, a Ala Moça. A partir daí, Brizola teve uma rápida ascensão nos quadros políticos do Rio Grande do Sul. Em 1946, aos 26 anos, foi eleito deputado estadual, reelegendo-se na eleição de 1950. Em 1954, chegou ao Congresso Nacional como deputado federal mais votado no Sul. No ano seguinte, em 1955, foi eleito prefeito de Porto Alegre e, em 1958, chegou ao governo gaúcho. Para o atual vereador carioca César Maia, secretário da Fazenda durante os dois governos de Brizola no Rio de Janeiro, em 1983 e 1991, o caráter inovador da gestão brizolista no Sul foi o ápice de sua trajetória política.
Eu diria que foi o auge da carreira pública do Brizola, foi como governador do Rio Grande do Sul, porque ele foi inovador. Essa que é a diferença dos estadistas para os bons políticos, né? E uma das inovações que ele fez foi criar a área de planejamento, que não existia na política brasileira, em nenhum nível, né? E a outra, entender que você só consegue fazer uma gestão fiscal adequada se você tiver junto a parte de receitas e despesas.
A projeção nacional de Brizola veio a partir da campanha da legalidade, em 1961. Com a renúncia do presidente Jânio Quadros, o vice-presidente, João Goulart, deveria assumir o comando do país. Mas o temor dos militares de que Jango iria instaurar uma república comunista gerou uma crise política no país. Foi então que, para segurar a posse de Jango, Brizola encabeçou um movimento conhecido como Cadeia da Legalidade. Através do rádio, o governador fez um pronunciamento nacional, convocando a população a resistir àquilo que ele considerava uma tentativa de golpe militar. Em depoimento dado para o filme Jango, de Silvio Tendler, Brizola ressaltou a importância dos meios de comunicação, naquele momento, para assegurar a democracia.
Eu lhe digo, em suma, que foi um movimento muito espontâneo, muito natural, que foi crescendo. Procuramos usar de todos os meios possíveis, particularmente os meios de comunicação, que foi a nossa salvação. Conseguimos informar não apenas a opinião pública do Estado e do país, como também conseguimos informar aos próprios militares. Quer dizer, ganhamos aquela luta essencialmente como uma batalha de opinião pública.
A resistência fez com que o Congresso adotasse uma solução de compromisso. Jango assumiu o poder, mas o sistema de governo passou a ser parlamentarista. Em 1964, houve uma tentativa de reeditar o movimento, mas Jango escolheu evitar o derramamento de sangue. O regime militar se consolida e Brizola, que havia sido eleito deputado federal no Rio em 1962, teve os direitos políticos cassados e foi para o exílio. Mas antes de ir para o Uruguai, Brizola deu sua opinião sobre o momento político em que o país vivia. O trecho a seguir é destaque no filme Brizola, Tempos de Luta.
Aquele Brasil do orgulho da sua gente está sendo entregue está sendo pisoteado, está sendo engolido. E as nossas elites estão aí bobalhonas, espertalhonas, desumanas. Estão aí entregando todos os dias em nome de um modernismo que é a própria vergonha nacional.
Após a morte de Jango, em 1976, Brizola se tornou o principal líder do PTB. Mas com a perda judicial da sigla para um grupo partidário do regime, foi preciso arranjar outras letras para escrever as mesmas lutas. Ainda no exílio, em 1978, Brizola se reúne com políticos e estudantes em Lisboa para criar as bases ideológicas do Partido Democrático Trabalhista, o PDT. Durante uma entrevista dada à Rede Globo, em 1982, Brizola ressaltou as ideias do partido que ajudou a fundar.
O PDT expressa o trabalhismo, né? E o trabalhismo vem de longe, sabe? Que é a corrente política que se mantém. Ninguém quis restaurar o DN, nem o PL, nem o PSD. Né? Nós, sim, pensamos em restaurar o trabalhismo. E não somos PTB porque nos tiraram a sigla, né? Hoje ela está aí de aluguel, né?
Segundo o analista político César Romero, a manobra que deu a sigla do PTB para Ivete Vargas era uma tentativa de parar o avanço do grupo político brizolista.
Não dar ao Brizola a sigla do PTB era parte de um jogo político, porque o PTB, na última eleição para deputado federal de 1962, foi o partido que mais cresceu. Então, se tratava de impedir que o Brizola retomasse a sigla do PTB.
Para um dos grandes expoentes do partido atualmente, o senador Cristóvão Buarque, o PDT sofreu muitas modificações desde a sua fundação.
O PDT de hoje não tem nada a ver com o PDT de Brizola. Primeiro, não coloca a educação como uma bandeira fundamental. Segundo, Brizola dificilmente entraria no ministério de um governo em que ele não tivesse condições de definir para onde deveríamos ir. Ele não aceitaria que o PDT fosse um mero coadjuvante. Finalmente, ele não aceitaria tanta gente dentro do PDT que não tem nada a ver com os valores fundamentais que o PDT adotou quando foi criado, tanto na ética quanto na ideologia.
O fim do milagre econômico empurrou o país para o período de redemocratização. Em 1981, ocorreram eleições diretas para governador. E é justamente no Rio, estado em que sua carreira tinha sido interrompida, que Brizola recomeça na política brasileira. Durante o mandato, Brizola trouxe o tema da educação como grande vetor para realizar as transformações sociais que queria. O principal projeto da gestão foi a criação dos Centros Integrados de Educação Pública. Idealizada pelo vice-governador Darcy Ribeiro, os CIEPs forneciam educação pública de qualidade em tempo integral. Segundo César Maia, a contribuição de Brizola na política atual é evidente, já que os políticos insistem no tema da educação integral.
Do ponto de vista temático, nós temos uma enorme contribuição do Brizola. Quer dizer, hoje, para nós, é uma espécie de cotidiano. Mas em 1982, quando Brizola foi candidato a governador, e já tinha feito isso no Rio Grande do Sul, anos atrás, ele trouxe educação como tema relevante, político. Isso não existia. Eu vejo na televisão, campanha de candidato a presidente, de governador, todos eles falam de educação integral. Os CIEPs voltaram hoje ao debate.
Para Cristóvão Buarque, Brizola foi um visionário nesse sentido. Atualmente, Cristóvão é quem carrega a bandeira da educação no PDT.
O projeto dos CIEPs, para mim, é a grande revolução pela percepção que não vai dar o salto na educação por dentro do sistema atual. A gente tem que criar uma outra escola, um outro sistema educacional. Brizola já pensou isso 60 anos atrás no Rio Grande do Sul, depois no Rio de Janeiro, uns 35 anos atrás. Só que ele prefere fazer por escola. A minha ideia é fazer por cidade.
Se o Sul foi terreno do início da trajetória política de Brizola, no Rio de Janeiro, ele viveu o ápice de sua liderança. O analista político César Romero chama atenção para o fato de que, de 5 eleições disputadas na década de 80, o grupo eleitoral de Brizola só teve uma derrota no estado.
O Rio de Janeiro dos anos 80 é um reduto do Brizola. porque ele ganha a eleição de 82 para governador, ganha a eleição de 85 para prefeito do Rio, com o senador Saturnino Braga, perde a eleição de governador em 86, porque se colocou contra o Plano Cruzado, dizendo que o Plano Cruzado era um estelionato eleitoral, e depois viu-se que era mesmo, mas aí as urnas estavam fechadas. E aí ele recupera, quer dizer, ganha as eleições de 88 com Marcelo Alencar para prefeito do Rio, ganha as eleições de presidente no Rio de Janeiro em 89 e volta a ser governador em 90.
Mas, nos anos 90, o cenário começa a mudar. O traço centralizador de Brizola impede que novos talentos políticos emergissem. Um exemplo claro disso é que dois grandes nomes do PDT, César Maia e Marcelo Alencar, acabam migrando para outros partidos. Para César Romero, o esvaziamento do quadro de lideranças políticas paralelas ao Brizola fez com que o PDT perdesse força.
O Brizola foi um grande líder político, mas acho que ele cometeu muitos erros. E eu acho que o erro principal do Brizola é o fato de ser muito centralizador, não dando possibilidade de lideranças dentro do partido emergirem naturalmente. No PDT, ele mandava, era um partido com dono. E aí, quando um partido tem dono, as aspirações de crescimento de novas lideranças ficam bloqueadas.
Na verdade, quem perde com a boa causa, diríamos, com a verdade, não perde. Tem um tropeço. É uma questão de tempo. Porque quando a gente permanece fiel àqueles compromissos com o nosso país, com o nosso povo, sabe que a gente conserva uma força moral muito grande. Eu não tenho nada a mudar. Como eu tenho sido, entendo que eu devo continuar. Agora, respeito, eu me curvo diante da decisão do povo brasileiro.
O declínio não ficou restrito ao panorama carioca. Após a apertada disputa entre Brizola e Lula para o segundo turno das eleições presidenciais de 1989, o gaúcho de Carazinho, aos poucos, perdia consistência eleitoral. E muito porque a esquerda passou a enxergar Lula como representante. Segundo César Romero, esse movimento do eleitorado ocorreu porque o PT se tornou o herdeiro legítimo do trabalhismo.
Mesmo que o PT, lá nas origens, na década de 80, ele fosse contra o getulismo, no processo acabou se tornando o herdeiro do getulismo. Quando a presidente Dilma diz, não mexo na legislação trabalhista, ela está reafirmando o Getúlio, porque a legislação trabalhista foi criada por Getúlio em 1942.
Depois de perder as disputas presidenciais de 1994 e 1998, ano em que se candidatou à vice-presidência de Lula, Brizola se preparava para disputar as eleições municipais do Rio de 2004. Mas, em junho, o coração do homem que sempre lutou pela democracia não resistiu a um infarto no miocárdio. Brizola, assim como Getúlio, saiu da vida para entrar na história. Para o Brasil, além dos projetos que desenvolveu enquanto governou, ficou a imagem do homem que lutou até a morte pelos seus ideais. Para César Maia, Brizola foi um mestre.
Brizola é genial na política. Uma vez eu perguntei para ele, o governador, o que é um estadista? Ele me respondeu assim de bate-pronto. Estadista é o político que sabe exatamente que dia é esse da história. Esse é o Brizola. Para mim, essa é a característica mais importante do Brizola. A análise dele, a voz dele, a expressão dele, marcavam posição em cada momento.
Cristóvão Buarque vai além e diz que o legado político do gaúcho de Carazinho não tem fim.
Tem ainda muitos brizolistas por esse país afora e não tem um Brizola.
Ah, se a juventude que essa brisa canta.
Bárbara Baião para o Estação Pilha.
Comigo mais um.